Nós estamos falando sobre a reabertura dos trabalhos legislativos, em sessão que acontece hoje à tarde no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados, que vai reunir deputados e senadores. É uma sessão do Congresso Nacional. E para falar sobre os principais temas que devem ser objeto de debate dos parlamentares ao longo deste ano de 2024 aqui no Parlamento, nós vamos receber agora o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele que é vice-líder do governo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os espectadores. Para mim é um prazer a gente trocar um pouco essa de ideias para saber justamente qual é a perspectiva para o ano que se inicia. O mandato tem 4 anos e essa interrupção serve justamente para tu avaliar o que deu certo, o que precisa ser ajustado, o que ficou pendente do ano anterior e aquilo que vai ser implantado esse ano.
Pois é, deputado Rubens Pereira Júnior, em primeiro lugar, um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. O governo federal tem alguns pontos prioritários, mas também o próprio Congresso Nacional tem a sua agenda. E nesse caldo todo a gente pode incluir a regulamentação da reforma tributária, a reforma administrativa, a reoneração da folha de pagamentos, o veto às emendas parlamentares. Esses são os temas prioritários para esse ano, deputado?
Tu acertaste quase todos. De fato, tem 2 temas que ficaram pendentes do ano anterior. Um é a reoneração da folha e o outro é o veto sobre parte das emendas parlamentares. Esses dois assuntos foram vetados no final do ano e o Congresso Nacional vai se reunir e vai apreciar. Acredito que sobre a reoneração da folha, o governo vai editar uma nova medida para não ser necessário derrubar o veto. É possível que no debate franco, aberto com a sociedade, a gente pode saber onde vale a pena desonerar e onde não. Desoneração traz desenvolvimento para o Estado e onde ela está servindo apenas para um lucro de uma parte muito pequena da sociedade. Então nós temos que dosar isso muito bem e é melhor fazendo numa lei específica, num debate em aberto, do que fazer apenas num veto, que a opção é sim ou não. Num debate, tu pode fazer emenda, tu pode apresentar alternativas, tu tem um tempo de maturação maior para o projeto. Então, sobre a reoneração da folha ou não, de fato, esse é um assunto que irá importar nos primeiros meses, fevereiro e março, dessa legislatura. E o outro, que também foi vetado, que também está pendente do ano anterior, diz respeito ao veto sobre as emendas de comissão. Os parlamentares, nós já avançamos muito no que diz respeito às emendas ao orçamento. Hoje a nossa emenda individual é impositiva, a emenda de bancada é impositiva, mas quem deve gerir o orçamento é o Poder Executivo. É cada qual no seu quadrado. Então, o Poder Legislativo cabe legislar, fiscalizar e julgar, em alguns pouquíssimos casos, representar o povo. Mas quem executa o orçamento não somos nós. Quem executa é o Poder Executivo. E o presidente Lula já disse de que quer executar muita coisa. Muitos programas sociais importantes, por isso que ele vai dialogar com o Congresso. Ao longo do primeiro ano, o governo venceu praticamente todas as batalhas. Uma ou outra defecção pequeníssima, mas nós conseguimos muitos avanços, inclusive algumas com quórum constitucional de emenda à Constituição. Tenho certeza que o diálogo nesse ano será da mesma forma, respeitoso, salutar, porque quem ganha com isso é o Brasil. Então, sobre as emendas de comissão que foram vetadas, eu tenho certeza que o presidente Lula vai apresentar uma alternativa que contemple o Congresso Nacional, mas que permita que o governo exerça aquilo para que ele foi eleito, que é executar e administrar o orçamento.
Agora, deputado, como é que vai ficar a regulamentação da reforma tributária? É possível a gente avançar nisso? E também eu volto a insistir em outro tema, deputado Rubens Pereira Júnior. A reforma administrativa, um projeto encaminhado ainda pelo governo anterior e que não avançou na Câmara. O governo atual, ele patrocina um projeto semelhante de reforma administrativa?
Então, vamos primeiro para a reforma administrativa. Esse é um assunto que eu acho que não avançará esse ano, com eleições municipais. É um assunto que precisa ter avanço para garantir mais produtividade do Estado, da máquina pública brasileira, mas que, por outro lado, não, nós não podemos concordar com retrocesso, com perda de direitos, especialmente por parte dos trabalhadores. O presidente Lula já garantiu reajuste para os servidores, coisa que há muito tempo não vinha, e é uma prioridade nossa fortalecer os trabalhadores. Então, não acredito que reforma administrativa será votada nos moldes que foi encaminhada no governo passado, nesse primeiro semestre. Sobre reforma tributária, foi o ponto mais importante aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, na minha visão. O nosso sistema tributário é muito ruim, ele é defasado, ele é injusto, ele é confuso. Ele faz com que quem ganha muito pague pouco e quem ganha pouco pague muito. E isso é algo que nós precisamos reverter. No Brasil, a regra é que a gente tributa o consumo. E isso atrapalha. Nenhum país desenvolvido faz isso. Nós já aprovamos a emenda à Constituição para poder dar esse passo além. Só que essa emenda tem que ser regulamentada. E é justamente essa regulamentação, em alguns casos por lei complementar, em alguns outros casos por lei ordinária, que deve ser a base das discussões deste ano. Se nós tivermos voto suficiente para aprovar a reforma tributária na Constituição, que precisava de um quórum maior, 308 deputados, e mais 3/5 também dos senadores, imagina agora que precisa de maioria absoluta ou maioria simples. Então, eu tenho certeza que o governo tem margem suficiente para aprovar. Esse debate, sempre que fala de qualquer alteração em matéria tributária, a sociedade tem que acompanhar. Ninguém quer aumento da carga tributária, e o governo já disse que não fará aumento da carga tributária. O que nós queremos fazer é mais justiça tributária, justiça social. Nós queremos é liberar o caminho para mais investimentos. No primeiro ano, nós recompomos a base fiscal, saber o que é receita, o que é despesa, onde era que estava o ralo, que a despesa estava sendo mal feita. Nesse segundo ano, a gente tem que avançar e modernizar o sistema tributário. Então, sem dúvida alguma, será um dos temas mais importantes ao longo de 2024, será essa regulamentação. A iniciativa é por parte do governo executivo, é natural, mas a palavra final será do Congresso Nacional. Tirando essas duas reformas, Márcio, eu acrescentaria dois pontos. Digamos que já da era digital que precisa ser regulamentada e que serão tratados esse ano. Uma é o que diz respeito à inteligência artificial. Qual o uso? O que deve ser permitido? O que é razoável? O que vem para complementar a atividade humana e o que vem para substituir a atividade humana? Então, o uso da inteligência artificial é irreversível. E contra aquilo que é irreversível, não dá da gente ficar contra. Então, nós temos que saber como podemos fazer para que a inteligência artificial possa ser usada a favor da sociedade. E outro, como a eleição municipal, nós temos que ter atento claramente à questão do combate às fake news. Fake news que casa um pouquinho com inteligência artificial, mas muito pouco. Fake news é mentira. E a mentira tem que ser expurgada, tem que ser afastada da vida pública brasileira, quer seja da política eleitoral, quer seja da atividade institucional. Fake news não ajuda ninguém. Há uma regulamentação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, mas é insuficiente. Combater fake news não se confunde com liberdade de expressão. A liberdade de expressão está garantida. É um direito fundamental da sociedade brasileira. Mas isso não dá o direito de mentir, não dá o direito de difundir informação inverídica, não dá o direito de usar truncagem para escamotear a realidade. Então, esses dois pontos, eu te diria que também são imprescindíveis que sejam alvo de debate ao longo do ano parlamentar.
E deputado Rubens Pereira Júnior, esse tema das fake news, ele também tem ligação com outro aspecto do exercício das liberdades democráticas, que é a relação entre os poderes, especialmente aqui do poder legislativo com o poder judiciário. A oposição já anunciou que pretende apresentar ou lutar por projetos que alterem a composição do STF, limitação tanto no tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal e até a sua atuação em, por exemplo, decisões monocráticas. Como é que deve ficar essa discussão sobre o funcionamento da Corte Suprema do Judiciário aqui no Legislativo, deputado?
Enquanto houver diálogo institucional, isso é muito bom, é muito proveitoso. E esse é o papel e aquilo que a Constituição espera de cada um de nós. Os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos entre si. O que eu percebo em parte da oposição é uma tentativa de fazer uma retaliação institucional, é revidar no Supremo, é intimidar o Supremo para conter as investigações em curso. Isso nós não podemos aceitar. Então, por mais que academicamente seja correto combater o uso excessivo de medidas monocráticas, por mais que academicamente seja correto ter um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, na República, na democracia, não é razoável que hajam cargos vitalícios, eternos. A essência da República é a alternância de poder. Por mais que, na teoria, esses dois assuntos estejam, o que nós sabemos é que, de pano de fundo, eles estão querendo intimidar o Supremo. E nisso, repito, nós não podemos compactuar. Eu quero um Supremo Tribunal Federal livre e independente para investigar a todos. A lei vale para todos. Eles sempre falaram isso. O presidente Lula chegou a ser preso injustamente, cumpriu um pedaço desse tempo, ficou um pedaço desse tempo na prisão, mas respeitando as instituições, sem nenhuma tentativa de retaliação institucional. Então, repito, nós temos uma obrigação de defender a Constituição de forma irretratável, de forma irrenunciável. Por isso que eu acredito que aquilo que for para fortalecer as instituições terá o apoio da maioria do Congresso Nacional. Aquilo que for para intimidar, para tentar concursos, inclusive de investigações criminais em curso, nós não podemos aceitar. A defesa da democracia passa pela defesa das instituições. O que faz uma democracia sólida são instituições fortes. Quando, no 8 de janeiro do ano passado, tentaram quebrar as janelas, depredar o patrimônio público, invadir a sede dos três poderes e achavam que com isso os três poderes iriam se intimidar, a resposta institucional foi justamente essa. Nós garantimos a estabilidade do país. No dia seguinte, no dia 9 de janeiro, a Câmara dos Deputados estava funcionando. Eu fui relator do pedido de intervenção federal. Nós estávamos no plenário da Câmara. Então, assim, as instituições não são formadas apenas por parede, tijolo e vidraças. As instituições são bem mais sólidas que isso e nós não aceitaremos nenhum tipo de achaque a qualquer um dos três poderes.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele que é vice-líder do governo aqui na Câmara dos Deputados e falou conosco sobre algumas das prioridades que os parlamentares devem analisar ao longo deste ano aqui, tanto aqui na Câmara quanto no Senado Federal. Deputado Rubens Pereira Júnior, mais uma vez, então, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico. Eu desejo ao senhor e aos demais parlamentares um grande ano com muitas discussões em alto nível agora em 2024. Obrigado, deputado.
Márcio, obrigado. E só um registro: além da pauta legislativa, a gente também tem uma pauta social. Então, nós temos a segurança de que este será o ano que o presidente Lula vai implementar muitos programas sociais criados em lei no ano passado. Então, Minha Casa Minha Vida vai ter impacto esse ano. O PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, com muitas obras e ações no Brasil inteiro, vai ter impacto esse ano. Então, eu tenho certeza que esse será o ano do Brasil de muito crescimento.
Perfeito. Mais uma vez, então, agradeço ao deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, conosco aqui no painel eletrônico.